à conversa com.
A grande entrevista está de regresso à Rádio Vidigueira. Os grandes temas da região, a atualidade política, o desenvolvimento regional voltam à mesa da rádio no programa À Conversa com o jornalista Marco Abundância.
À Conversa com.
Rádio Vidigueira inicia esta sexta-feira, 25 de junho, a primeira auscultação às cabeças de lista à Câmara Municipal de Vidigueira. David Soares, candidato do PS à Câmara de Vidigueira, é o primeiro convidado deste ciclo de programas dedicados às eleições autárquicas. Os objetivos e projetos da candidatura socialista e o diagnóstico do Conselho vão ser alguns dos temas em cima da mesa nesta entrevista.
Para ouvir, a partir das 11 horas, em 90 FM ou em www.radiovidigueira.pt.
À conversa com...
Bom dia. Está aberto mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, nosso programa que semanalmente leva até si, em formato de grande entrevista, uma personalidade da nossa região, um convidado. Hoje damos aqui o pontapé de saída num especial de Autárquicas 2021, já com esse horizonte para esse ato eleitoral que deverá ocorrer em setembro ou em outubro, ainda sem data concreta. Abrimos a porta então aos cabeças de lista à Câmara Municipal de Vidigueira. O nosso convidado é hoje David Soares, o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vidigueira, a quem desde já agradeço a presença aqui no nosso estúdio. David Soares, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Para início de conversa, naturalmente, deixava-lhe a questão que o que o levou a candidatar-se à Câmara Municipal de Vidigueira, como é que foi também este processo de escolha por parte da estrutura concelhia socialista de Vidigueira?
Bom dia, Marco, e obrigado pelo convite endereçado, neste caso a mim pessoalmente, David Soares, e à candidatura do Partido Socialista às eleições autárquicas 2021. Queria falar um bocadinho sobre mim, de uma forma muito rápida, para que as pessoas também tenham alguma oportunidade de me conhecer melhor. Sou David Soares, tenho 47 anos, sou residente em Vidigueira e pai de 3 filhos. Defendo os ideais da amizade, da liberdade, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito pelo próximo. Sou muito próximo da família, tenho fortes valores familiares. Gosto de participar e colaborar no movimento associativo do Conselho. Gosto de caminhar, andar de bicicleta, correr e jogar futebol com os amigos. Gosto de viajar e conhecer novos locais, nomeadamente em Portugal. Gosto de ler, nomeadamente livros técnicos da área social, que é a minha área, serviço social. Gosto de cinema e de documentários. Aprecio bastante os contactos informais com os amigos. Gosto bastante da comida tradicional alentejana. Gosto do canto alentejano, do fado e da vasta música portuguesa. Sou assistente social de formação, tirei o curso no Instituto Superior de Serviço Social de Beja em 2000, portanto já levo 21 anos de experiência na área de serviço social. Atualmente sou técnico superior no Ministério da Educação, nomeadamente no Agrupamento de Escolas número 1 de Beja. Outras áreas em que estive envolvido e estou envolvido: fui diretor do Clube de Futebol Vasta Gama da Vidigueira durante muitos anos. Atualmente sou membro da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Conselho da Vidigueira. Sou comissário da CPCJ da Vidigueira e, como hobby, sou jogador dos veteranos do Clube de Futebol Vasta Gama da Vidigueira. Queria destacar aqui também, como currículo político, que já leva alguns anos disto também. Atualmente, e já há algum tempo, sou militante do Partido Socialista. Fui deputado na Assembleia Municipal nos anos entre 2001 e 2005. Fui vereador na Câmara Municipal sem pelour atribuído nos anos compreendidos entre 2005 e 2009. Fui candidato à Junta de Freguesia de Vidigueira nas anteriores eleições autárquicas, em 2017. Atualmente sou secretário da Junta de Freguesia de Vidigueira, portanto neste mandato 2017-2021. Atualmente sou o presidente da Conselhia do PS Vidigueira e sou o candidato à Câmara Municipal de Vidigueira. Queria deixar também aqui bem vincado, antes de apresentar quais são os motivos pelo qual me candidatei, o porquê desta candidatura do David Soares à Câmara Municipal da Vidigueira, que tenho objetivos políticos pessoais, independentemente de ser candidato ou quer que seja. Portanto, já tinha estes objetivos pessoais. E queria reforçar estes pontos. Portanto, luto e sempre lutei e acredito que seja possível criar amizades e respeito apesar de acreditarmos em pontos de vista diferentes. Luto e acredito para que seja possível apresentar ideias e pontos de vista sobre o nosso dia-a-dia, respeitando sempre as ideias dos outros. Luto e acredito para que seja possível respeitar as opções políticas de cada um. Luto e acredito para que seja possível construir um diálogo franco e aberto. Luto e acredito para que seja possível falar sempre a verdade. Luto e acredito para que seja possível elevar os superiores interesses da população do nosso concelho em detrimento dos interesses pessoais. Luto e acredito para que seja possível abraçar a política como um verdadeiro espírito de missão. Luto e acredito para que seja possível efetuar uma campanha eleitoral de forma digna e respeitadora dos valores democráticos. Luto e acredito para que seja possível elevar o debate político no nosso concelho. E luto e acredito para que seja possível acabar de uma vez por todas com a lógica dos acertos de contas, das vinganças, com as represálias, com o estás comigo ou estás contra mim e com tudo o que de negativo possa caracterizar a classe política. Portanto, luto e sempre lutei por estes ideais. E este é o David Soares, candidato muito à Câmara Municipal da Vidigueira.
Muito bem. Poderão aí estar elencadas algumas das razões desta candidatura, mas posicionar mais ou menos também essa candidatura, o que o leva e o que o motiva nesta corrida eleitoral, como foi também que o processo de escolha da concelheira socialista que o David Soares preside.
Ok, Marco. Quero desde já enviar um agradecimento à concelheira do Partido Socialista e a todos os seus militantes pela confiança que demonstrou em mim. Portanto, foi uma votação, posso dizer, por unanimidade, o qual eu agradeço, e depois também um agradecimento a todos os militantes e a todas as centenas de pessoas que apoiam esta candidatura. O motivo da minha candidatura, já o referi e refiro isto em todo o lado, portanto tenho um gosto enorme por este concelho. É um concelho que me criou, no qual vivo e constitui família. Desde sempre estive ligado ao associativismo e às dinâmicas concelhias. Sempre tive gosto por ter uma participação cívica e ativa na vida da comunidade. Uhum. Portanto, acredito que é possível, este é o principal, a principal razão, acredito que é possível mudar o rumo do nosso concelho. Porque é necessária uma visão a médio e longo prazo para o nosso concelho. Acredito que o nosso concelho tem um conjunto vasto de várias, de inúmeras potencialidades. E é necessária uma melhor estratégia na utilização dos recursos disponíveis ao dispor dos munícipes. E é necessário termos uma comunicação positiva. E são estas as principais bases do motivo da minha candidatura.
Pegando nessa questão que coloca aí do rumo, de um novo rumo para o concelho, que diagnóstico é que faz ao concelho de Vidigueira neste momento?
Portanto, atualmente o diagnóstico que eu faço é um diagnóstico, para já, em termos populacionais, não foge muito ao enquadramento do nosso distrito, nomeadamente de todo o território do interior. Estamos a perder cada vez mais população, cada vez temos menos jovens, cada vez temos mais idosos, portanto a nossa pirâmide etária está completamente invertida e há aqui uma situação que aquela faixa etária entre os 15 e os 24 anos é a faixa etária que tem menos população, portanto isto de alguma forma preocupa, portanto é aquela faixa etária de quando os jovens saem da neste caso do Conselho da Vidigueira, vão procurar novas aprendizagens, uhum, vão para as universidades e depois a maioria não volta. portanto, temos que tentar inverter esta situação. Relativamente ao mandato atual da CDU, também queria reforçar aqui uma situação em termos históricos e descrever os mandatos autárquicos desde o 25 de Abril, porque acho que é... Era mesmo muito rápido, acho que é importante reavivar a memória de alguns. É muito rápido.
Mas naturalmente.
Portanto, temos 47 anos de democracia e temos 45 anos de poder autárquico. De 1976 a 1979, governou o PS, na pessoa do Sr. Padre Reis. Depois de 1979 a 2001, durante 22 anos, teve o Sr. Carlos Góis. De 2001 a 2005, teve o senhor António Mendonça pelo PS. E de 2005 a 2021, portanto, ao setembro ou outubro, não sei, acho que ainda não sabemos quando é que vão ser realizadas as eleições, portanto, quem nos tem governado tem sido a CDU nos últimos 16 anos. Portanto, os últimos 16 anos foram governados pela CDU. 12 anos pelo senhor Manuel Narra e estes 4 anos pelo senhor Rui Raposo. Acho que é importante vincar isto porque é mesmo assim, portanto, tivemos em 45 anos de poder democrático 7 anos o PS na governação da Câmara e 38 anos da CDU. Relativamente ao mandato atual, relativamente às obras e à lógica de intervenção, penso eu que tem sido um pouco o seguidismo e os projetos colocados em prática e as candidaturas efetuadas pelo anterior mandato. Portanto, nesta legislatura atual tenho visto muito pouco.
O PS de Vidigueira, em determinados momentos deste atual mandato, tem deixado críticas à CDU de total ausência de visão estratégica e de capacidade de liderança. É essa a justificação que
sim, vamos lá, na sua opinião? Acho que temos que ter uma visão a médio e longo prazo. Temos que ter como objetivo o que é que nós queremos daqui a 10, 12, 16 anos. E planear. Acho que isso tem falhado. Portanto, tem havido algumas atividades avulsas, aparecem projetos avulsos e, portanto, acho eu que a maioria das pessoas do Conselho da Vidigueira não sabem qual é o rumo atual que este Executivo quer para o futuro do Conselho. E essa visão estratégica tem que urgentemente ser pensada. Relativamente à comunicação, temos que pensar o seguinte. Neste histórico que eu fiz, todos os anteriores executivos governaram com maioria. Atualmente, este executivo não tem maioria na Câmara. Portanto, não tendo maioria, tem que saber lidar com isso. E eu acho que a CDU atual não sabe lidar pelo facto de não ter a maioria. E digo isto porquê? Porque quando não se tem maioria na Câmara, sabemos que há dois da CDU, dois do PS e um do Movimento Independente, tem que haver uma comunicação. Tem que haver consensos.
Tem faltado isso durante este mandato?
Acho que sim, tem que haver consensos, tem que haver cedências. Porque o Partido Socialista tem apresentado inúmeras propostas, e basta ver as atas de todas as reuniões de Câmara, todas as declarações de voto são apresentadas com sugestões para a melhoria do nosso Conselho, para a melhoria de vida dos nossos munícipes. E a CDU, por isso, simplesmente não as aproveita. E o discurso de, quando conseguimos fazer alguma coisa, conseguimos porque foi contra tudo e contra todos, e quando não conseguimos foi a oposição que nos bloqueou, acho que esse discurso já está um bocadinho em desuso, e temos que criar aqui consensos. Tem que haver, isto é como é tudo na vida, tem que haver cedências, e a democracia é mesmo assim. E se aproveitarmos as oportunidades que o PS, neste caso, dá, e que o Movimento Independentemente também poderá dar, só assim conseguimos construir uma melhor política e melhores ideias e melhores projetos.
O PS, de alguma forma, também, e uma tomada de posição recente deixava essa nota de que, de alguma forma, tem dado condições a este executivo da CDU para gerir a Câmara Municipal, de alguma forma tem segurado o executivo.
Mas acho que isso está à vista de toda a gente, acho que tem dado todas as condições. Agora, o PS não abdica das suas posições. E todas as posições que tem tomado têm sido sempre para os superiores interesses dos munícipes do nosso concelho. Agora, não abdica disso. Agora, quem governa, neste caso a CDU, tem que aproveitar essas oportunidades, essas mais-valias, e não há problema nenhum em apresentar um projeto, em apresentar uma candidatura em que haja pontos de vista divergentes e que seja uma mais-valia aproveitar as opções tanto do movimento independente, tanto do Partido Socialista. Não há problema nisso. Acho que a democracia é mesmo assim, porque só as nossas ideias é que contam e as dos outros não são válidas. Acho que isso já não se utiliza, e pelo menos sou completamente contra isso.
Só
para dizer, relativamente a algumas infraestruturas, é claro que temos muitas infraestruturas no nosso concelho. Acho que há muitas.
Há um novo centro de saúde a nascer.
Exato. Poderá ser discutível ou não a sua localização, mas é uma mais-valia para o concelho, sem dúvvida.
Apesar de não ser uma obra da Câmara Municipal.
É uma obra que o município cedeu o espaço e portanto é uma obra do governo. Temos o concelho de alguma forma infraestruturado, mas o que eu preciso, digo é que é preciso uma nova alma para essas infraestruturas. E depois houve aqui opções ao longo destes 16 anos que, penso eu, não foram ao encontro das grandes necessidades do concelho. O PS não está contra tudo e contra todos, e com certeza que a construção da biblioteca foi muito importante, a construção dos arrelvamentos foi muito importante, a construção de uma nova escola foi muito importante, a construção das hectares, houve uma quantidade de infraestruturas que foram criadas, do mercado municipal, completamente de acordo, e são sempre poucas. Temos de ter sempre em conta também as condições económicas e financeiras do município, que me parece que também não estão assim muito, mas isso depois fica para outra questão, não estão muito muito boas, muito sãs. Agora, acho que este executivo podia ter aproveitado de uma outra forma e ter infraestruturado o nosso concelho. Digo-lhe, por exemplo, e o Marco anda aí no dia-a-dia, também é pai, tem filhos, por exemplo, parques infantis na Vidigueira. Nós queremos brincar com os nossos filhos, temos um parque infantil fechado, que não apresenta as mínimas condições da sua utilização. Isto são pequenos exemplos. E encontramos-nos vários vidigueirenses em Cuba, em Portel, em Beja. Não temos um parque verde, não temos um jardim público na Vidigueira. Ouço este projeto há 20 e não sei quantos anos e não há meio de sair este projeto e ser realmente concretizado. Não temos um parque de exposições e feiras, por exemplo. Onde é que nós, por exemplo, a eventos culturais, perdemos essa oportunidade, não sei onde é que poderá ser construído.
Faz falta um espaço de referência nessa claro área cultural.
Temos, por exemplo, o exemplo de Cuba. Isto aqui não é uma questão de PS nem CDUs, porque a Câmara de Cuba até é CDU, e a Câmara de Serpa até é CDU, e a Câmara de Beja por acaso é PS, e a Câmara de Portela é PS. Isto não é uma questão de ideologia política, é uma questão de concretizar projetos e olhar para o concelho de uma outra forma, e acho que aqui tem havido essa falha. Por exemplo, não temos uma sala de cinema. Porque é que nós não temos direito a ter uma sala de cinema para vermos cinema com as nossas crianças, com os nossos pais, com as nossas mulheres, com os nossos amigos? Temos que ir a Portel, temos que ir a Viana, temos que ir a Beja, temos que ir a Cuba. Acho que nós merecíamos isso. Por exemplo, perdemos um pouco a nossa identidade em termos de feiras temáticas. Os meus filhos têm 12 anos e ouvem histórias do pai e do avô e da mãe e das pessoas mais velhas, que havia feiras em tempo. Tínhamos a feira de inverno, uma feira centenária que a perdemos. Tínhamos a feira de Santiago, a famosa feira dos queijinhos, que a perdemos. Era uma oportunidade única dos vidigueirenses nos visitarem, de voltarem novamente à terra. Perdemos essa oportunidade, perdemos essa identidade. Tínhamos uma feira temática a pão e laranjas que envolvia toda a comunidade. Perdemos essa identidade. E aos poucos estamos a perder essa identidade, acho que estamos a perder alma, e esta é a grande crítica que eu faço ao atual executivo. não ter uma comunicação positiva. Portanto, tudo o que se faz é contra tudo e contra todos e conseguimos fazer. Tudo o que não se conseguiu fazer não é culpa deles, é culpa sempre dos outros. Temos que assumir as nossas culpas, as nossas fragilidades, porque somos humanos e todos erramos, não há problemas nenhuns em assumir isso. Pronto, e há outras infraestruturas que poderiam ser, que poderiam ter sido construídas e não foram construídas, foram opções políticas. Mas independentemente das infraestruturas do betão, a grande crítica que eu faço é mesmo isso. Acho que não somos neste momento não somos um território coeso, não somos um território unido, temos um concelho disperso. Parece que Marmelar fica a 3 horas de caminho, parece que o Pedrógão não pertence ao nosso concelho, pertence ao concelho de Moura. Temos que ser mais unidos, temos que ser mais solidários, e temos que participar, com todos e envolver
todos. É dessa forma
todos.
Que a candidatura do PS se apresenta, exatamente. Agregadora?
É uma candidatura agregadora. E em termos de, não sei se o Marco me vai fazer essa questão, em termos de programa eleitoral...
Naturalmente, eu ia questionar precisamente por onde vai, ou por onde quer ir esta candidatura do Partido Socialista, que linhas mestras tem já de referência e definidas para esta pronto, candidatura...
Marco,
refere à questão das infraestruturas, algumas delas, essas lacunas que existem no concelho.
São importantes, mas mais que isso, consideramos outras situações mais importantes. Como tem sido a panágio nos últimos anos, a candidatura do Partido Socialista faz o seu programa eleitoral não para os munícipes do concelho, mas tem por objetivo envolvê-los nas suas decisões. Portanto, faz um programa eleitoral com os munícipes. Portanto, ouve os munícipes, os seus anseios, as suas críticas, sejam elas construtivas ou não, aquilo que realmente as pessoas necessitam para melhorar o seu dia-a-dia. Mas há três áreas de intervenção que são a base da intervenção da candidatura do Partido Socialista. Que são três áreas que para mim são fundamentais e que têm depois um objetivo muito específico, que é a área das pessoas, a área da economia e a área do território. Estas três conjugações são a nossa grande aposta. Depois surgirão então alguns objetivos específicos e algumas propostas e algumas intenções relativamente a estas três áreas, mas sem pessoas não temos territórios, sem economia não conseguimos fixar as pessoas, temos que ser proativos nisso. E depois temos um território riquíssimo. Só o nome Vidigueira é logo associado à qualidade. Se falamos nas laranjas da Vidigueira, excelentes, são as melhores laranjas. Se falamos no vinho, é o melhor vinho, e é. Se falarmos no azeite, se falarmos na gastronomia, se falarmos no canto, se falarmos nas tradições, no património religioso, no território em si, nas pessoas, temos um território vastíssimo. Portanto, temos que tentar conjugar este horizonte de 10, 12 anos, 16 anos. Temos que definir aqui um rumo, e à volta destas três áreas, das pessoas, da economia e do território. E qual é o nosso principal objetivo? É criar uma forte coesão territorial. Somos um concelho com 300 e qualquer coisa quilómetros quadrados. Temos uma população dos censos de 2011 de 5.932 habitantes. Possivelmente agora com os censos de 2021 vamos perder mais alguma população. Portanto, digo que se tivermos territórios abandonados, esses territórios nunca serão competitivos nem atrativos. Portanto, temos que apostar fortemente nesta coesão territorial. A base da nossa candidatura, a grande base da nossa candidatura são estas três áreas de intervenção com este objetivo, coesão territorial.
A questão das pessoas, e naturalmente remetendo para para a área social, que é sempre uma área de grande intervenção por parte das, das autarquias, é também nesse espectro social que a candidatura do PS também quer intervir.
Sim, sem dúvida. Para já, dizer que vai ser uma candidatura, ou é neste momento uma candidatura centrada especialmente nas pessoas e em todo o território do Conselho da Vidigueira. É uma candidatura assente nos valores da verdade, da credibilidade, do profissionalismo e da confiança. E depois, como o Marco estava a dizer, somos uma equipa com forte sensibilidade social. Como referi, sou assistente social e sempre tive essa preocupação, esse objetivo de ter esse olho social sobre o nosso território. E há muitas coisas que têm que ser melhoradas, com certeza. Seremos uma equipa que estará sempre do lado das soluções e nunca dos problemas. Somos uma equipa que criará pontos de entendimento e de forte união entre todos. Somos uma equipa que saberá dialogar com todos. Somos uma equipa que saberá gerir consensos e somos uma equipa que defende uma cidadania ativa, participativa e colaborativa. Só para terminar aqui em termos de programa, a importância destes três eixos de intervenção, das pessoas, do território e da economia, com o objetivo de criar aqui uma forte coesão territorial. Mas há aqui outra coisa que não está criada e é necessário criar esta base. Temos, de uma vez por todas, que implicar e envolver os munícipes nas suas decisões. Os decisores políticos não podem decidir a vida do município A, do município B. Temos de estar todos envolvidos. Eu já disse há muito tempo e continuo a dizer e continuo a utilizar a palavra todos. Temos que ser todos. Todos temos de estar envolvidos. Temos que aumentar e promover a participação cívica das pessoas.
É importante chamar as populações para essas decisões.
Isto aprendi há 20 e tal anos na universidade. É uma frase feita, mas é uma frase que faz todo o sentido e cada vez faz mais sentido. Temos de trabalhar com e não para. Temos de trabalhar com as pessoas. Temos que promover uma verdadeira política com verdadeiro sentimento de pertença à comunidade. Se não formos nós, vidigueirenses, e quando digo de vidigueirenses digo todos os habitantes do nosso concelho, a lutar pelos nossos objetivos, a lutar pelos nossos interesses, de certeza que não serão os de Moura, não serão os de Lisboa, não serão os do Porto que vêm defender e lutar pelos nossos objetivos. Temos que ser todos. Portanto, temos que ter um verdadeiro sentimento de pertença à comunidade. Vou-lhe dar aqui três exemplos. Como já disse, fui vereador da Câmara no ano 2001-2005. Agora tenho ido muito pouco, ou quase nunca, a reuniões de Câmara. Mas enquanto fui vereador, raramente havia público. Portanto, só havia público quando algum munícipe tinha alguma situação específica para resolver e queria dali saber os conteúdos das suas decisões. Nas assembleias municipais, o público é basicamente sempre o mesmo. São sempre as mesmas pessoas que vão às assembleias. E participar e ouvir e estar presente nas assembleias é fundamental. Faço parte do Executivo da Junta de Freguesia, sou secretário. Há 4 anos que estou presente nas assembleias de freguesia e nunca há público. Nunca há público nas assembleias de freguesia. Nas outras assembleias de freguesias, não sei, possivelmente também não haverá. Portanto, isto tem que ser invertido. Temos que inverter esta lógica. Ou seja, tem que ser o poder político, os decisores políticos, a criar condições, a envolver as pessoas.
Dar também a palavra às pessoas.
Dar a palavra às pessoas, porque o decisor político tem uma enorme responsabilidade e a responsabilidade aqui tem que ser partilhada. Portanto, temos que inverter esta lógica e temos que criar aqui uma cidadania ativa, participativa e colaborativa e contando com todos. Repito, com todos, todos somos poucos para resolver os nossos problemas.
Naturalmente, com que expectativas é que o Partido Socialista se apresenta nestas eleições? Temos essa este mandato marcado por essa divisão, por essa ausência de maioria no Executivo. Nestas eleições autárquicas volta a surgir um novo movimento independente, que de alguma forma cria divisões no seio da CDU, nomeadamente. O PS espera aqui mais uma vez tentar tirar partido desta estratégia?
A estratégia política do Partido Socialista baseia-se em todos aqueles que acreditam no nosso projeto. É o nosso principal objetivo.
Isto naturalmente na perspectiva da conquista do eleitorado.
Acredito que estamos no bom caminho. E digo isto porquê? Porque se falarmos a verdade às pessoas, acho que as pessoas estão um pouco fartas do espetáculo político que nós vimos a nível nacional, por exemplo. As pessoas comentam nos cafés, nas informalidades, que eles estão lá em Lisboa, só querem atachos e ofendem-se e gritam e como é que este país há de andar para a frente, por aí. E depois, a nível local, por vezes surgem essas situações desagradáveis. Eu não discuto isso, cada um fará a campanha que quiser. Agora, assumo aqui, em termos pessoais e em termos de candidatura do Partido Socialista, que vamos fazer uma campanha digna e vamos defender os verdadeiros valores da democracia que eu defendo e sempre defenderei.
Campanha que já está na rua também, que feedback é que tem sentido?
Portanto, já iniciámos a nossa campanha, já apresentámos os nossos candidatos e queria enviar um forte abraço a todos os candidatos do Partido Socialista. Ao Norberto Fialho, que vai ser que é o nosso candidato à Assembleia Municipal, ao Manuel Matado, o candidato à Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo e Marmelar, à amiga Alda, que é a candidata à Junta de Freguesia de Selmes e Alcaria, ao Diogo Conqueiro, à Junta de Freguesia de Vila de Frades, e ao David Borges, à Junta de Freguesia de Vidigueira. Portanto, temos as nossas listas concluídas, temos as nossas candidaturas em marcha, temos muitos apoiantes que estão cá de forma completamente desinteressada, e essa é a nossa mais-valia. Portanto, sair de cabeça erguida deste processo e a vida continua. Essa é a nossa forma de estar na política, esta é a minha forma de estar na política, com respeito pelos outros, e é assim que eu vejo a política e é assim que eu vou continuar na minha vida.
Muito bem. David Soares referia a importância da definição de uma estratégia a médio longo prazo. As novas competências que as autarquias vão assumir em 2022 em virtude do processo da transferência de competências vão colocar novos desafios às câmaras municipais. Como é que vê esse futuro? Como é que opinião tem sobre estas transferências que naturalmente irão dar outro grau de responsabilidade às câmaras municipais?
Sem dúvida, irá dar outro grau de responsabilidade às câmaras municipais e não só, e à própria Assembleia e a todas as juntas de freguesia. Portanto, a posição do Partido Socialista sempre foi a favor da transferência de competências. É claro que o processo iniciou de uma forma um pouco dúbia, não se sabia bem depois que montantes seriam associados a essas transferências, se os montantes financeiros correspondiam a esse assumido de responsabilidade, seja na área cultural, na área da educação, na área da saúde, na área dos transportes. Portanto, há uma vasta lista de competências que as câmaras irão assumir. Portanto, é mais uma responsabilidade para as autarquias, e como disse anteriormente, portanto, temos que estar preparados para as dificuldades que vão surgir e só nos dá, como disse, mais responsabilidade depois no assumir do dia-a-dia do político do nosso concelho.
Mas há questões que as câmaras municipais dizem não estar vocacionadas, preparadas e principalmente a questão do envelope financeiro que acompanha essas competências são sempre a razão de preocupação dos municípios?
Pois, acredito que seja, porque se tivermos, se houver uma transferência de competências, por exemplo, na área da educação, para além da parte humana, em que todos os funcionários, os auxiliares, pertencerão à Câmara Municipal, é da responsabilidade, mas depois há todo um conjunto de responsabilidades acrescidas que quem governa, quem está no poder local, poderá pôr sempre em dúvida se essas competências acrescidas vêm com o envelope financeiro correto. É claro que depois terá que haver reivindicações e temos que lutar pelos nossos interesses e esperar que depois haja aqui uma consonância de interesses. Portanto, se há transferência de competências, esse envelope financeiro tem que ir ao encontro desse assumir de mais responsabilidades, porque tem que ser assim.
David Soares, o Governo apresentou também o Plano de Recuperação e Resiliência que promete, de alguma forma, vários investimentos em todo o país. No caso do Distrito de Beja, alguns partidos, inclusive o PS, associações, dizem ter ficado um pouco aquém das necessidades. Que sensibilidade é que tem este instrumento financeiro? Como é que vê, em termos de futuro, este PRR que, de alguma forma, traz aquela denominada bazuca financeira?
A bazuca. Relativamente a esses programas e aos quadros comunitários, portanto, todos sabemos que continua a decorrer o Portugal 2020, Portugal 2030 e agora o novo programa de recuperação e resiliência, o PRR, que, se não me engano, foi contemplado com 14 mil milhões de euros. Segundo sei, e as informações que recolhi, algum valor será atribuído depois aqui ao nosso distrito. É sempre pouco, para já, porque temos há muitos anos uma quantidade de infraestruturas por criar. Há quantos anos nós ouvimos falar da construção do IP8, da autoestrada Grândola, depois do aproveitamento do aeroporto, portanto, da ferrovia. Portanto, isto é um bolo financeiro muito grande. Acredito que todos os municípios, quando digo todos, não digo só os do PS ou os da CDU, acredito que todos, e temos que ser todos a lutar por esse bem comum. Quando digo que todos nós, vidigueirenses, temos que lutar pelos nossos objetivos, também aqui não pode haver amarras políticas quando queremos um território desenvolvido e estamos aqui completamente sempre uns contra os outros por ideologias partidárias. Pá, tem que haver consensos, tem que haver cedências e temos que lutar todos pelo bem comum. É necessário um IP8? Com certeza. É necessário um aproveitamento do aeroporto de Beja, internacional de Beja? Com certeza. É necessária autoestradas? Com certeza. Portanto, temos que lutar todos por isso. E só assim é que o território consegue, o nosso território do Baixo Alentejo consegue suprir estas necessidades. Se o valor atribuído a todas essas obras vai ser o suficiente, não sei, não tenho um conhecimento ainda técnico sobre isso. Portanto, isto são muitos mil milhões, são muitas componentes técnicas que eu, muito honestamente, digo que não domino. Que depois, mais para a frente, vamos falar mais
detalhadamente sobre isso. Falamos essencialmente na questão das acessibilidades, ferrovia e rodovia. Ferrovia, que tem prevista essa ligação ou eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca, ainda num horizonte que poderá atingir 2027. Há também a questão da A26, que já está inscrita no Plano Nacional de Investimentos 2030, com garantia da sua concretização até à denominada rotunda da Força Aérea em Beja. Para quem defende a coesão territorial, como referiu há pouco o David, é fundamental, são fundamentais as acessibilidades rodoviárias, ferroviárias. Como é que vê estes dois eixos, que naturalmente são complementares, e a ferrovia, aqui também com a questão de uma possível ligação ao aeroporto de Beja, que já tem um estudo, ou um concurso para um estudo em marcha?
Sem dúvida, e não nos podemos esquecer também do Porto de Sines, aeroporto de Beja, a ferrovia, a rodovia, portanto são todas estas questões fundamentais para o desenvolvimento do Baixo Alentejo. Temos que nos relembrar
Como é que se localiza a Vidigueira depois aqui no meio de tudo isto?
A Vidigueira está num ponto estratégico, portanto estamos no meio, estamos no coração da Alqueva, estamos perto do aeroporto. Estamos perto estamos no meio das duas capitais de distrito, e com a criação destas infraestruturas rodovia e ferrovia, ainda mais, mais perto, nós estaremos todos uns dos outros. Não nos podemos esquecer que a agricultura alterou por completo o nosso território. Enquanto há 20 e qualquer coisa anos tínhamos um território agrícola de sequeiro, dos cereais, que era a tradição, agora basta percorrer as estradas do nosso Baixo Alentejo e ver que tudo modificou. Uhum. Portanto, há uma massificação da economia, há uma massificação de produtos. Portanto, todos estes produtos têm que ser escoados. E é fundamental para criar riqueza, para criar empresas, para criar dividendos desta economia agrícola. Temos que ter ferrovias em condições para nos estarmos mais próximos do destino, temos que ter rodovias em condições, e temos que estar todos ligados, temos que estar interligados entre todos. Acredito que o governo atual, seja ele PS, ou tivesse sido o PSD, ou seja quem for, acredito sempre, e por isso é que eu ando na política, que quererá o melhor para todo o território nacional, da mesma forma que também acredito que os nossos autarcas e os nossos responsáveis políticos do Baixo Alentejo lutem intransigentemente pelos seus objetivos, e temos que ser todos a lutar pelo mesmo, porque só assim conseguimos melhorar as condições de vida dos Baixo Alentejanos.
David Soares falou na questão agrícola, nessa alteração de paradigma que naturalmente surgiu com todo o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, que este é, na verdade, talvez o grande projeto que está no terreno na região, mas é mais do que um projeto regional, é um projeto nacional que transformou a mesma nos últimos anos, gerou dinâmica económica, comercial, também social, mas apresenta depois, naturalmente, em termos sociais, questões como as que têm sido levantadas nos últimos meses, a questão dos migrantes que vieram a lume, foram colocadas em destaque devido à atual pandemia da Covid-19 que ainda tentamos combater. Há também a questão das culturas intensivas, superintensivas. Que opinião é que tem sobre esta matéria? A Alqueva tem aqui um papel preponderante na região, tem gerado dinâmica económica, depois tem este revés das culturas intensivas, têm sido levantadas muitas críticas. Como é que vê esta matéria, para além também, naturalmente, dos imigrantes?
Pronto, vivemos uma realidade completamente diferente, tanto a nível agrícola, portanto, como mencionei, a parte económica e os dividendos que estamos a retirar massivamente da Alqueva, e o aproveitamento do lago da Alqueva, nomeadamente com a água. Tudo isso implica força de trabalho, mão de obra. e nós no território não temos mão de obra suficiente para trabalhar nesta vasta área agrícola. E então o Baixo Alentejo e a Vidigueira não foge à regra, tem um conjunto de pessoas, migrantes, que estão a trabalhar nestes campos agrícolas. Agora, o que eu acho é que tem que haver aqui um cuidado extremo, e temos o exemplo de Odmira, que foi falado várias vezes e foi aberturas de telejornal, até porque o Covid veio trazer isto, mas temos de estar muito alertas nesta situação. Temos que saber, relativamente aqui ao nosso concelho, quantos habitantes migrantes estão cá a viver, se estão a viver em condições, se estão legais, se não estão legais. Temos que fazer esse diagnóstico e temos que criar as condições, sejam elas habitacionais, sejam elas em termos de língua, porque um nepalês, um indiano, tem uma dificuldade imensa em falar o português. Portanto, eles fazem parte da nossa economia. Portanto, eles vivem cá, não sei se temporariamente, se para sempre, mas vivem cá, é cá que vivem, e é cá que fazem, que mexem com a sua economia, vão aos supermercados, vão às lojas. Portanto, é cá que fazem a vida deles. Portanto, temos que ter um cuidado extremo com essas situações. Vou-lhe dar o exemplo de Odmira, por exemplo. Odmira tem, salvo erro, assim, números redondos, 23, 24 mil habitantes. O concelho de Odmira, que é o maior concelho. 55% da população do concelho de Odmira é migrante, é estrangeiro. Santo Eutónio, por exemplo, se calhar tem uma população de 80% de estrangeiros. Portanto, esta vai ser a nova realidade e temos de estar habituados a isto. Portanto, se todos fazem parte do nosso território, todos temos de ter os mesmos direitos e os mesmos deveres.
E como é que tem que ser o papel das autarquias nesse capítulo? E em que medida é fundamental essa integração dos imigrantes, dessas pessoas que naturalmente são necessárias, pelo que tem sido já veiculado? É necessária essa mão de obra na agricultura, e ainda mais com um Alqueva que continua a crescer?
A autarquia aqui tem um papel fundamental, porque se estão no território, estão no nosso território, a autarquia aqui tem um papel fundamental, acompanhar, criar todas as condições necessárias para que tenham uma vida digna, e está sempre presente e informada. É importante estar sempre informada e criar todas as condições necessárias para a sua estadia cá.
David Soares, porque o nosso tempo também já vai
depois queria só deixar aqui uma última mensagem, também é uma mensagem rápida.
António Costa, que foi eleito no último fim de semana reeleito secretário-geral do PS, afirmou que o próximo mandato autárquico vai ser importante para se poder avançar ou não no processo de regionalização. Que opinião é que tem sobre esta matéria? Que sensibilidade é que tem em relação a este tema? Todos estes projetos que temos falado, que carecem dessa celeridade política e de decisão, poderiam ter outra dinâmica e outro ritmo com uma regionalização, com as regiões administrativas?
A regionalização é um tema que já está em discussão há muitos, muitos anos. Há muitos anos que eu ouço falar na regionalização. O avançar da regionalização, não sei se tem havido mais entraves do poder central, se propriamente das próprias regiões. Mas eu estou de acordo que, havendo uma regionalização, e aqui vincaria o Baixo Alentejo como uma grande região, e como disse, quem melhor saberá as dificuldades sentidas, as problemáticas existentes e o caminho que queremos percorrer, se não nós baixo alentejanos. Acho que é uma ferramenta que não podemos desaproveitar.
Muito bem, essa mensagem final para concluirmos aqui o nosso programa.
Obrigado, Marco. Portanto, queria só deixar aqui uma última mensagem e dizer que todos nós cometemos erros e vamos continuar a cometer erros em todas as situações das nossas vidas. Somos humanos e o ser humano não é perfeito. Logo, também não existem candidaturas perfeitas, equipas perfeitas e, por conseguinte, presidentes de Câmara perfeitos. É uma verdadeira utopia. Mas se for construído um verdadeiro espírito de equipa em que todos caminhem no mesmo objetivo, tudo se tornará mais fácil para todos. Da mesma forma que não existe a perfeição plena, considero que também não existe o bem-estar pessoal, profissional e social de forma permanente. Por isso, pretendemos construir e consolidar vivências sãs e solidárias em todo o nosso concelho, para que os momentos de bem-estar dos nossos munícipes sejam cada vez mais uma realidade. Sempre estive cá, mantenho-me por cá e vou continuar a estar por cá. Meus amigos, a vida não acaba nestas eleições autárquicas, da mesma forma que não acabou nas anteriores, nem acabará nas próximas. Há mais vida para além das eleições, felizmente. Tenho enorme respeito e orgulho nos meus pais, na minha mulher e nos meus filhos. Mas, meus amigos, na política não pode valer tudo. E é nestes momentos que temos que mostrar o nosso caráter, a nossa dignidade, a nossa coerência, a nossa honestidade, aquilo em que verdadeiramente acreditamos, aquilo de que realmente somos feitos. É a nossa essência que está verdadeiramente em jogo. O resto para mim não conta. Para terminar, queria enviar um abraço às duas outras candidaturas, CDU e Cidadãos, nas pessoas dos seus candidatos, Sr. Rui Raposo e Sr. Manuel Narra, extensível a todos os elementos das suas listas, onde, felizmente, repito, felizmente, tenho muitos e bons amigos. Sejam felizes e obrigado.
À conversa com.
A grande entrevista está de regresso à Rádio Vidigueira. Os grandes temas da região, a atualidade política, o desenvolvimento regional voltam à mesa da rádio no programa À Conversa com o jornalista Marco Abundância.
À conversa com.
Rádio Vidigueira inicia esta sexta-feira, 25 de junho, a primeira auscultação aos cabeças de lista à Câmara Municipal de Vidigueira. David Soares, candidato do PS à Câmara de Vidigueira, é o primeiro convidado deste ciclo de programas dedicados às eleições autárquicas. Os objetivos e projetos da candidatura socialista e o diagnóstico do Conselho vão ser alguns dos temas em cima da mesa nesta entrevista.
Para ouvir, a partir das 11 horas, em 90FM ou em www.radiovidigueira.pt.
À conversa com...